Alto Solimões, que está transmitindo em 670 kHz AM. E agora vamos para a nossa primeira entrevista de hoje.
Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Gerolino Lopes Aquino, farmacêutico bioquímico, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal do Mato Grosso e consultor científico da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e diretor-presidente do Laboratório Carlos Chagas, em Cuiabá. Boa tarde, nós vamos falar sobre o que a ameba pode causar, né? Doenças graves. Boa tarde, doutor Gerolino.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bom, é um prazer conversar mais uma vez com o senhor em nosso programa, viu?
O prazer é meu.
Doutor Gerolino, eu vou começar lhe perguntando o que é a amebíase, a doença provocada pela ameba.
Ah, perfeitamente. A amebíase é uma infecção intestinal causada pela entamoeba histolítica, né? É um parasito que é mais frequente nas regiões tropicais e subdesenvolvidas, né, onde as condições de higiene socioeconômica são bastante precárias, né? E é importante que ressalta que hoje no mundo nós temos em torno de 500 milhões de pacientes infectados pela entamoeba histolítica, né? Desses 500 milhões, 48 milhões, eles desenvolvem a forma mais grave e acentuada da amebíase, né? E desses 48 milhões, 30 mil são levados a óbito anualmente. Isso é uma estatística interessante, porque a ameba passa a ser a segunda causa morte por parasitose no Brasil e a terceira causa morte em outros países, né? Ela é mais acentuada aqui no Brasil, na Amazonas, no Pará, em Rondônia, no Amapá e em Roraima, né? São os lugares onde tem a maior incidência da forma grave da entamoeba histolítica, porque ela não é totalmente, as cepas dela não são patogênicas. 90% delas são assintomáticas, as pessoas não têm sintomas, enquanto que 10% têm sintomas e sintomas graves. E nesses aspectos de sintomas graves, nós temos o México como o país que tem uma maior incidência de patogenicidade da amebíase, seguido de Egito, Tailândia, a própria Índia e Venezuela, né? E é muito mais frequente em homens do que em mulheres, alcançando as pessoas principalmente de 20 anos de idade e a 60 anos, né? E um fator muito importante, que as dietas ricas em carboidratos e pobres em proteínas aumentam muito, estimulam muito, por melhor dizer, a agressividade da ameba. Por isso que esse contexto da amebíase, ele é muito amplo.
Doutor Gerolino, pesquisadores citam que a ameba pode perfurar o intestino e causar outros problemas graves no aparelho digestivo. Isso é verdade?
Ah, é correto. A ameba pode perfurar o intestino e causar aspectos extremamente graves. E é importante ressaltar que a ameba, ela tem duas fases, a fase sintomática e a fase não sintomática. Na fase não sintomática, ela não tem grandes problemas porque 90% das pessoas não tem sintomas, mas ela pode vir agredir o intestino. Mas na forma sintomática, ela é preocupante, porque ela pode, são 10% das pessoas que são acometidas dessa parasitose. Nesses 10%, geralmente são pessoas imunocomprometidas, geralmente são gestantes, que tem mais pessoas de idade, pessoas subnutridas. Então, nesse caso, ela é extremamente preocupante, porque ela habita na mucosa intestinal e ela, da mucosa intestinal, ela invade a submucosa, vai até a camada muscular e entra na e destruindo, fazendo vários focos hemorrágicos, provocando hemorragia, provocando um aspecto clínico extremamente preocupante, com dores abdominais, com diarreias constantes, as pessoas tendo tenesmo, entendeu? Dor de cabeça, um quadro assim muito agravante mesmo. Se não houver um diagnóstico rápido e não houver um tratamento adequado com muita eficiência, a pessoa leva-se a óbito.
Doutor Gelini, como é que a ameba entra no organismo da pessoa?
Isso é muito importante. E até bom e esclarecedor que se faça, porque os ouvintes que nos estão escutando agora devem prestar bem atenção nesse aspecto. Existe uma forma que nós chamamos de resistência que entra no organismo as amebas através de alimentos líquidos e sólidos contaminados, né? Então, se o indivíduo não lava bem os alimentos e muitas vezes esses alimentos estão próximo a locais onde tem pessoas que defecaram, nas patas daquelas moscas, nas patas de baratas, eles contaminam os ambientes e esses ambientes contaminam os alimentos, esses alimentos são ingeridos. E muitas vezes um fato interessante que eu presenciei e que trabalhei e que produzi trabalho também é que esses córregos onde não são tratados, onde as pessoas fazem muitas dejeções, eles conseguem fazer a defecação próximo desses ambientes e eles usam essa água para regar hortas e essas hortas se contaminam com facilidade. E ao contaminar com facilidade, isso é extremamente grave, porque se empregado não lavar bem os alimentos, ela está ingerindo essas formas de ameba, como também de outros parasitos. E um fato interessante que eu levantei é que as unhas das empregadas domésticas são muito preocupantes, muito parasitadas por amebas e outros parasitos. Por isso que a educação continuada que nós devemos dar para as crianças, para as nossas domésticas, devam ser com eficiência, porque se por acaso elas não cortarem as unhas e não tiver bons hábitos de higiene, você pode até comprar um alimento orgânico de alta qualidade, mas a sua própria empregada pode transmitir essa doença para você. Veja como isso tem uma importância muito grande, um conhecimento do contexto amplo dessa parasitose que é tão importante no mundo.
Quer dizer que a higiene é fundamental ao lidar com alimentos, né, para evitar a amebíase, né, doutor?
Com certeza. Eu até estou querendo fazer um estudo na minha cidade, em Cuiabá, para visitar os restaurantes e cortar as unhas das pessoas que manipulam os alimentos para fazer um estudo e não dizer de onde que é proveniente, mas para mostrar que esses trabalhadores, eles são portadores enorme das formas de transmissão da doença, que é a forma cística.
Tá certo. O senhor gostaria de passar mais alguma informação, orientação para os nossos amigos, doutor?
Eu gostaria de dizer para ele que para todos os ouvintes assim, da Amazônia, que tem assim, um cuidado muito especial com a amebíase, porque é uma doença com distribuição geográfica mundial, que pode levar as pessoas a óbitos, mas que a educação continuada seja sempre um processo importante na vida de todos e que possam fazer diagnóstico laboratorial com segurança, porque o diagnóstico hoje é um fator muito importante, porque os próprios profissionais da área de saúde não conseguem fazer um diagnóstico preciso, porque a dificuldade de fazer um diagnóstico é grande, porque o parasito pode ser confundido com outros protozoários, com outros tipos de parasitos, e que leva a diagnósticos errôneos. E esses diagnósticos errôneos é muito preocupante, porque um exame de fezes só não resolve muitas vezes um diagnóstico, porque muitas vezes você tem 50% de possibilidade de dar um diagnóstico seguro de ameba quando você faz uma amostra. Normalmente, deva-se fazer pelo menos 3 exames de fezes quando se deseja pesquisar parasitos tão importantes como a ameba, como giardia, como outros parasitos, xistossoma, etc.
Doutor Gerolino, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e lhe desejar uma boa tarde.
Muito obrigado a você. Qualquer coisa estaremos à sua disposição para o que for necessário dentro desse campo vasto da parasitologia, que é uma paixão para nós. Obrigado e um abraço.
Obrigada. E nós queremos agradecer também ao Aloysio Brandão, que é o assessor de imprensa do Conselho Federal de Farmácia, que auxiliou a gente aí com essa entrevista.